Chega mais, Josué Martins. Muito bem-vindo, Josué Martins. Como está você?
Bom dia, Lauro. Tudo bem? Tudo certinho? E você, como que tá? Agradeço aí a oportunidade, né, da gente conversar um pouquinho sobre esse tema aí que vem ganhando os bastidores aqui no Paraná e até mesmo no Brasil, né?
O Josué Martins, Martins, é analista de informática, coordenador da área durante 15 anos lá na Celepar e é representante eleito dos empregados pelo acordo coletivo de trabalho e está numa luta cotidiana contra a privatização da Celepar. Vamos começar do começo, Josué. O que é a Celepar? O que faz a Celepar? Qual a importância estratégica dela para o Paraná e para o Brasil?
Perfeito. Bem, a Celepar é a companhia de informática estatal mais antiga do Brasil. A gente tem, vamos completar agora em novembro, 61 anos de história. A gente foi criado inicialmente para fazer a folha de pagamento do Estado e depois fomos agregando serviços aí nessa era que se transformou numa era digital, né? Então, hoje a Celepar concentra todos os serviços das secretarias e órgãos do governo do Estado. Todos os órgãos das secretarias do Estado são nossos clientes. E aí a gente tem aí dados de segurança pública, dados fazendários, dados de saúde, dados de educação, de infraestrutura, de licitações, enfim, uma inúmera gama de dados, né? Detran, né? E por aí vai. Então, a Celepar, nesses 60 anos, o que ela fez foi concentrar esses serviços e cada vez mais tirando o papel, né, a tramitação de papel para serviços do Estado. Uhum. Então, hoje é uma empresa extremamente estratégica, né? Nós, assim, muita gente até confundia muito a Celepar com a Sanepar, né? Porque a Sanepar vende a parte de saneamento básico do Estado, né? E a Celepar não vende para o usuário final, então ficava essa confusão. A Celepar, ela não tem um usuário final, o usuário final como cidadão. O usuário final nosso é o meio do Estado, é a parte estratégica, né? Então, você imagina, assim, privatizar a Celepar é quase a mesma coisa que você pegar a Secretaria do Planejamento e privatizar, né? Então, hoje a gente concentra todos esses dados estratégicos. Durante esses 60 anos, inúmeros governos passaram, né? E sempre a gente fez toda essa transição. Então, começa um início de um governo novo, o que a Celepar tem que fazer? Ela tem que criar os acessos, bloquear os acessos antigos, né? Então, toda essa parte também de concentração de link de acesso à internet, concentração das contas, né, para acesso à rede, de e-mail, tudo isso é concentrado dentro da Celepar.
Importantíssima a empresa. 60 anos, cara, não tinha ideia. 60 anos. 60. E vocês são em quantos trabalhadores na Celepar atualmente?
Atualmente, perto de 1.000 funcionários, aproximadamente. Tá, a gente chegou a ter, a gente chegou ali no finalzinho dos anos 90, a gente era bem menor, né? A Celepar teve em torno de 300 e poucos funcionários. E ali no início dos anos 2000 até 2010, 2012, a gente teve um salto, porque a Celepar atuou muito com software livre, né, e virou uma referência nacional na parte de software livre. Então, a gente criou setores específicos, né, até fui coordenador de uma área que criou uma distribuição livre, né, para desktop. A gente tinha também a parte de servidores em Linux, né, e toda a parte também ali da inclusão, por exemplo, os telecentros. A gente tinha um projeto muito bacana junto com a Universidade Federal que se chamava Forehead, né, que era o Paraná Digital, né, que eram quatro cabeças conectadas a uma máquina só, né? Então, para economia aí da parte de hardware.
Importante dizer, você já tinha mencionado, então, apesar da Celepar ser do Paraná, ela tem um impacto, tinha e tem um impacto sobre todo o país, né? Sobre todo o país, né? Essa é uma
Isso,
coisa importante de
isso.
registrar.
Sim, porque assim, na verdade a gente tem vários convênios, né, Mauro? Hoje a gente tem aí a carteira de identidade nacional, né? Então a gente tem, por exemplo, um convênio com o Ministério da Justiça, fora toda a tramitação aí da parte jurídica, né? Então, os processos, quando entram, tramito, Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral, Ministério Público, Tribunal de Contas, todos são nossos clientes também. Então, toda essa tramitação, ela passa por dentro da Celepar. E a gente tem também alguns convênios até mesmo com outros estados, né? A gente, por exemplo, a gente tem o menor preço instalado no Pernambuco, né? Que é um dos nossos parceiros. Fora isso, fora também estados, a gente tem também a parte de saúde, né? A gente controla toda a parte dos hospitais públicos, né? O Jesus, a disponibilização de leitos, né? Também tem a dispensação de medicamentos, a parte do SAMU, né, que é de acionamento aí das ambulâncias, né, então tudo isso também fica aqui na Celepar. E fora isso, a gente tem em torno de 60, 70 prefeituras aqui do Paraná que também são nossos clientes, né, algumas com alguns serviços específicos, mas a grande maioria voltado à parte de trânsito, né? Então, quando o trânsito ele é municipalizado, tem que ter uma gestão, né, dessa parte de trânsito através do sistema. E esse sistema é da Celepar hoje, que é fornecido aqui nos municípios que já têm o trânsito municipalizado.
Qual é a Celepar é uma empresa pública, uma empresa estatal? Como é que ela se estrutura legalmente?
Isso, ela é uma companhia mista, né? Ela é de
Isso.
capital misto, né? Mas isso, mas hoje 99, praticamente 100% do estado é dono dela, né? Então, tinha algumas ações que eram divididas aí entre a própria Sanepar, Copel, eram donas da Celepar. Tinha o antigo Banestado, que depois passou para o Itaú, e aí o Itaú, acho que um ano, dois atrás, revendeu para o estado e ele incorporou. Então, hoje, que não detém na parte do estado, até a própria prefeitura de Curitiba também tem participação nas ações. Mas hoje, digamos assim, a única parte que não é 100%, que também acaba sendo, é a nossa fundação, né? A fundação dos funcionários da
Perfeito.
Celepar, ela tem 0,03, se eu não me engano, das ações.
Ô, João Sué, diz uma coisa para mim. Bom, o Requião veio aqui, ele é um super entusiasta da Celepar, né? Acho que no governo dele
Sim.
vocês tiveram
Foi
grande
esse boom
apoio.
que eu falei.
Esse período bom, eu imaginei que fosse exatamente no período do Requião,
Isso,
né?
isso.
Legal. Bom, e quando é que começam os ataques à Celepar e a sanha assassina pela privatização da empresa?
A gente sabia que alguma coisa no ano passado já estava sondando o governo, né? Que o governo tinha essa intenção, né? Depois de privatizar a Copel, Compagás, né? Até mesmo a Ferroeste entrou junto, até no mesmo processo que a gente, que a Celepar também corria esse risco. E aí a gente criamos um comitê para tentar entender um pouco melhor o que estava acontecendo. E por inúmeras vezes a gente foi aí na Assembleia Legislativa para buscar informações sobre como que seria esse processo. E ali por volta de novembro do ano passado, quando começaram a intensificar, falando, olha, vai vir, a gente foi até a Assembleia Legislativa e nos falaram, não tem nada, até porque o governo acabou se desgastando bastante com esse processo da Copel e não deve acontecer nessa gestão. Isso a gente foi pela manhã conversar com alguns deputados. À tarde, inclusive deputados da situação, né? À tarde o processo chegou, né? Chegou como uma venda, assim, a gente chama de um cheque em branco, né? Porque a Celepar simplesmente foi colocado assim, que era uma lei que poderia vender, extinguir, enfim, fazer o que quisesse, né? Uma lei do executivo. E ela passou em 8 dias pela Assembleia sem nenhuma discussão, né? A gente tentou conversar aí com muitos deputados da situação. Alguns falaram até assim, a gente entende, sabe que é estratégico, mas a gente não pode ir contra alguma decisão aí do governo, porque senão a gente acaba sofrendo represálias. Então os únicos votos que a gente teve contra foram da oposição, né? São 8 deputados que tentaram nos ajudar, né, nesse processo. E aí até demorou um pouquinho mais porque acabou indo para a CCJ, né? Foi pedido vistas. A única coisa que a gente conseguiu incluir foi a parte de ter um plano de demissão voluntária, né? Que a gente tentou incluir na lei. A gente tentou, por exemplo, o reaproveitamento da nossa dos funcionários, né, nas secretarias, até porque o estado não tem, a grande maioria das secretarias não tem estrutura nenhuma da parte de TI, né? Eu sempre brinco que a TI hoje no estado ela é com a Celepar, né? Por mais que alguns órgãos têm um pouquinho mais, mas sempre tem uma participação nossa, né? Então, ela foi aprovada aí durante esses 8 dias na Alep sem uma discussão, né? A gente falava, pô, mas a gente quer ao menos discutir, ver, explicar o modelo, explicar por que que a Celepar não pode ser. E acabou sendo aprovada.
Ou seja, está quentíssima essa aprovação, né, na Assembleia Legislativa do Paraná para liberar o processo de privatização. Já foi assinada pelo Ratinho a lei? Já foi sancionada a lei?
Já, a lei sim, já passou pela Alep. Então, agora, segundo eles, é que ia acontecer alguns estudos, mas depois disso a Celepar só contratou as empresas, né, a Ernst & Young, por exemplo, para fazer essa parte do valuation e a avaliação para mandar para a Bolsa, né? A expectativa era aí em outubro desse ano, né? Mas as várias ações aí que a gente conseguiu acionando os órgãos reguladores tem atrasado um pouco essa intenção, né? Logo no início, até quando teve a aprovação na Alep, a gente fez uma primeira audiência pública, a Celepar foi convidada e não compareceu. E aí, durante esse ano, né, que foi aí a nossa briga maior, né? Então, como a gente já sabia, no início do ano a gente já começou com as ações. A gente conseguiu uma audiência pública também no Senado Federal, através do senador do Paraná, que é o Sérgio Moro, porque ele se mostrou bastante preocupado, né? Até a gente conversou com ele falou: olha, eu sou privatista, vocês vieram conversar comigo, mas eu sou privatista. Mas eu tenho questões de segurança que pega um pouco, que não houve uma discussão com com a sociedade e a forma como isso está feito, então vou promover uma audiência pública. E a gente foi para Brasília, a Celepar também não compareceu nessa audiência pública, inclusive o Moro tentou por duas vezes,
Não
né? A primeira a
apareceu?
gente foi. Não, compareceu. Só comparecemos nós, né, a comissão, o comitê de contra a privatização e a NPD que o Moro também tinha convocado, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados.
Você imagina que de fato eles conseguem privatizar no que vem? Ainda antes do final do governo Ratinho?
Olha, eu acredito que vai ser bem difícil, né? Porque assim, depois disso, a gente, essa, querendo ou não, essa repercussão que teve, né, essa audiência no Senado, ela acabou levando essa nossa briga para o âmbito federal, né, o âmbito nacional. E aí isso foi repercutindo, tanto é que agora a gente fez uma outra audiência pública na Câmara Federal dos Deputados, né, na Comissão de Direitos Humanos, promovida aí pelo Tadeu Venere, pelo deputado Tadeu Venere, e tivemos um pouco antes aqui uma outra na Alep, aqui em Curitiba, de novo. E nessas quatro, a empresa não mandou representantes. Então, assim, tem várias questões que estão sendo levantadas pelos órgãos controladores, né? Então, desde o início, aí, o Ministério Público se mostrou bastante preocupado, né? Inclusive, agora ele acionou a NPD, que deu um parecer sobre o que vai acontecer com o Estado se isso for realmente para frente, né? Hoje a gente está suspensa, né, os trabalhos, porque o Tribunal de Contas aqui do Estado colocou que poderia causar sérios riscos ao governo, ao Estado do Paraná e ao cidadão paranaense, e aumento de custos também, né? E a NPD também foi acionada. A gente fez também um acionamento aí na NPD. Tem uma denúncia agora, na verdade, tem duas denúncias, né? E tem a denúncia essa do Ministério Público. Fora isso, a gente fez algumas ações populares no Tribunal de Justiça, que também ainda está aqui no Paraná, né? Está correndo. E a gente tem na próxima semana aí deve ser entrado com o pedido de uma ADI no STF. A gente foi para Brasília daí na semana passada, conversamos com a ministra Gleice também, ela chamou o pessoal, uma secretária do Ministério da Justiça, porque justamente por isso que você falou, né, dessa ligação que tem entre os dados da Celepar com a União, e essa própria secretária de Direitos Digitais, ela é conselheira da NPD. Ela colocou uma preocupação muito grande que isso venha a acontecer por esse lance, principalmente da soberania digital do país, né, e não só do país, né, mas também do estado do Paraná.
O governo Lula tem sido um dos governos mais privatizantes da história recente do Brasil. Em relação ao tema da Celepar, o governo Lula tem se posicionado contra a privatização. Como é que está a posição do governo? Você falou da Gleisi, né? A Gleisi tem essa
Isso.
questão de ser ministra e também do Paraná, né? Ela é daí do Paraná.
Isso, então, a gente conseguiu uma conversa com ela através do deputado estadual aqui, o Arius Queorato, junto com o deputado Tadeu Vinelli, e aí a gente teve essa conversa com ela, né? É que a grande questão não é, assim, de modo geral, né, nós somos contrários a qualquer privatização, mas a Celepar tem essa questão. Primeiro que a gente não tem nenhuma empresa pós criação da LGPD de TI que foi privatizada, né? E antes a gente teve até uma experiência bastante ruim, que foi a própria Datamec, que depois o governo teve que criar uma outra estrutura para absorver isso, para prestar o trabalho, que é a parte justamente do trabalho, né, do Ministério do Trabalho. Então, a grande questão é essa, né? Se você autoriza a privatização de uma Celepar, abre-se um precedente e abre-se toda esse arcabouço aí dessa parte digital, né? Hoje a gente está lutando justamente contra, né? O próprio governo Lula aí tem lutado pela soberania nossa, né, em relação aos Estados Unidos, mas não só uma soberania de pátria, mas também uma soberania digital. A gente vê aí um caminho totalmente contrário, por exemplo, na Europa, né? Cada vez mais eles se restringindo a colocar dados em outros países, com mais empresas que não sejam do próprio governo, né? Até o governo americano, né? Então isso realmente é um absurdo. Você imagina que você está entregando todas as informações aí estratégicas do Estado e da própria população, né, para uma empresa privada ou às vezes até para o exterior.
Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está caminhando para o final da entrevista. Você aqui sabe tudo sobre esse mundo aí, da tecnologia. Nos governos Lula 1 e 2, houve uma iniciativa, né? Você falou dessa questão do software livre, né? Houve, de
Sim.
fato, uma iniciativa do governo, e, pelo visto, vocês foram peça-chave para isso, de
Sim.
estimular o uso na esfera governamental de software livre. Acabou, né? Isso aí são os governos Lula do Velho Testamento. O governo Lula hoje é em linha com o que foi governo Temer e depois governo Bolsonaro, está completamente entregue à Microsoft, né? Quais são os riscos do Estado brasileiro estar entregue, nos braços da Microsoft, na sua avaliação?
Eu já começo pelo lance assim, que eu acho que quando a gente não investe em pesquisa, em desenvolvimento, né, da tecnologia dentro do Estado, a gente já está perdendo, né? Eu acho que por aí a gente já vai numa linha contrária ao que a maioria dos países fazem, né? E assim, estando na mão das big techs ou de empresas que não sejam do governo, corre-se um sério risco, né? A gente tem aí, por exemplo, a legislação dos Estados Unidos, ela é diferente da brasileira. Então, você imagina os nossos dados presos aí num Google, numa Microsoft, dentro do governo americano. Que caos poderia causar, né, se isso fosse bloqueado? E eu acho que, assim, o software livre, ele traz aquela sensação de pertencimento, de você fazer algo que você esteja construindo, né? Então, como falei, esse período eu vivi muito na Celepar, e a empresa, assim, ela vivia outros tempos, sabe? As equipes, elas tinham prazer em desenvolver algo que elas sabiam
Olha
que
só.
iria economizar para o Estado, né? Você deu o exemplo aí do Requião, né? Ele tirou, por exemplo, o Detran, uma empresa privada, e trouxe para dentro da Celepar. Se eu não me engano, o contrato do Detran com essa empresa privada era de 200, 300 milhões, né? E a Celepar, ele gastou muito menos. O ruim que acabou também a gente pensando, ruim não, né? Mas assim, o que eu acho que pegou um pouco de um evento lá, de um fórum dos sindicatos das empresas de tecnologia lá em Fortaleza, né? Mas assim, eu acho que o que pegou muito que o próprio a gente falava assim, ah, economizou tanto, né? Mas a gente não pegava aquele valor e investia dentro do estado, né? Então, assim, o governo foi muito mais, ah, não, tá economizando aqui, eu vou gastar em outra coisa. Então, isso acho que foi um erro do passado que a gente deveria corrigir. Mas, assim, corre-se um sério risco mesmo da soberania nossa, da soberania estatal e digital, né? Desses dados, tanto estratégicos quanto da população, estarem nas mãos de empresas aí que a gente não sabe, que rumo pode se tomar, né?
Putz, terrível, hein? Realmente
Respondi tua
terrível.
pergunta.
Risco. Respondeu sim, risco muito, muito grande.
Oi.
Olha aqui, isso aqui, olha que interessante para pensar esse tema da soberania digital, né? Opa, você perdeu o contato? Tá tudo bem? Josué?
Alô?
Oi? Josué, tá aí? Acho que aconteceu algum problema, ele perdeu o contato com a gente. Ah, bom, tudo bem. Nós vamos seguir adiante, então. Ele está de fato. Tá me ouvindo, Josué? Não, não está. Por algum motivo não está me ouvindo, deu algum problema. É, foi falar mal da Microsoft e derrubaram o companheiro.
Alô?
É isso aí. Não é
Alô?
fácil, não. Não é fácil, não. É não tá ouvindo. Eu vou então agradecer o Josué. Josué, super obrigado. A gente não está conseguindo a conexão, pronto. É, mas foi realmente bastante importante a entrevista com ele, esclarecedora. E vamos continuar em cima desse assunto, porque a Celepar não é um tema apenas do Paraná, apesar de ser importante o Paraná. É um tema nacional. Estava aqui, Josué, está me ouvindo?
Desculpa, agora sim.
Ah,
Acho que não falei.
perdemos conexão aqui. Estava te
Sim.
agradecendo, mas ainda bem que você voltou. Não, estava falando dessa questão do software livre, então, do governo, do Estado brasileiro e dos estados, de uma maneira geral, estarem entregues na mão da Microsoft, do Google, das grandes plataformas, dessas big techs, né? E não existe soberania, né, João Suê? Essa é uma questão chave. É
Sim.
ilusão achar que você, através do STF, ou através de um projeto de lei, vai controlar as big techs. Cascata, é ilusão, ilusão. Olha que interessante isso aqui. Se a gente quer um caminho de soberania, tem que se libertar deles e não buscar regulamentar. Olha isso aqui, ó, a China. Isso aqui é um país soberano. Então você vai para a China, não tem uma plataforma, uma rede social a estadunidense lá, é tudo chinês. Então você vê, ó, aqui é o WhatsApp, tem o WeChat, que inclusive tem funções muito além do WhatsApp, o X tem o Weibo, o Facebook tem o Kizone, a Netflix tem a Ikivi, o Instagram tem o Redbook, o Messenger, desculpa, tem o QQ, o Reddit. Tem o Tieba, o YouTube, tem o Bibili, tá? Não tem nada lá, não tem nada lá. O PayPal tem o Alipay, o Chrome tem o Baidu, o Yelp tem o Jianping, o Temu tem o Pinduoduo, o Google Maps tem o Amap, o Uber tem o Didi, que está inclusive aqui no Brasil agora, o TikTok. Tem o Douyin, que é o TikTok, é de uma empresa chinesa, mas tem uma versão chinesa dele. E até o namoro tá liberado na China, gente, numa boa. O Tinder, não tem Tinder lá não, tem o Tantan, adorei o nome, Tantan, que é o aplicativo de relacionamento chinês. Ou seja, isto aqui a gente pode olhar e falar, é um país soberano, né, Josué?
É isso aí, com certeza. Eu acho que, como eu falei, eu acho que quando você investe no desenvolvimento, nas suas próprias ferramentas, na pesquisa, né, aí você com certeza é um país soberano, né? Eu acho que a gente já começa por aí, no lance das próprias universidades, né? A gente vê que se realmente tem um investimento nessa parte da pesquisa, né, o país se torna outro, né? A gente cria, né, coisas próprias e não depende dos outros, né?
É isso aí. Legal, Josué. Então tem caminho, mas tem caminho, né? O que você me diz é que você transforma, você potencializa, por exemplo, vocês aí no Paraná, Celepar, né, talvez até transformando numa empresa nacional, numa estatal nacional, você tem possibilidade de construir, de fato, uma independência tecnológica, uma independência nesse universo da internet e das redes sociais, né?
Perfeito, perfeito. É, e a gente, essa última ida para Brasília, aí a gente vai, agora a ideia é a gente tratar de uma lei, né, de um projeto de lei. Teve um projeto de lei que o próprio SERP e a Dataprev, eles correram o risco de serem privatizados também, né? E tem uma lei que eles começaram a andar impedindo essa venda do SERP e da Dataprev por essas inúmeras questões aí que a gente colocou aqui, que são da soberania, questões estratégicas. E a ideia era criar uma lei, então, que ela englobasse tanto as PRODs, né, a gente chama de PRODs, as empresas de processamento de dados, estaduais e até mesmo municipais. E aí a gente vai resgatar essa lei ou a gente vai criar uma nova lei, né, propor, né, a criação de uma nova lei, se tudo der certo, aí dessa proteção com essas empresas públicas. E aí surgiu também a ideia, nessa ida para Brasília, para ganhar mais força a lei, a gente ter uma frente parlamentar nesse sentido, né? E aí não só discutir a questão de uma lei que proteja as empresas estatais de tecnologia, mas sim da soberania digital, também da parte aí de pesquisa, né, como a gente colocou, nas universidades, em conjunto com as universidades, a parte até da própria regulamentação da profissão de tecnologia, né? Hoje a gente não tem uma regulamentação, a gente não tem um conselho, enfim, não temos nada que nos regulamente, né? Então, a ideia é essa, de tentar fomentar isso no legislativo e no Senado, para a gente também conseguir mais força, né? E acredito que isso é uma questão que ela independe, claro que a gente sabe que a esquerda acaba puxando mais, mas ela independe, né? Porque é uma questão justamente de soberania digital. Então, você tem aí deputados, até mesmo da direita, e muitos do centrão e esquerda, que com certeza vão apoiar essa causa, porque todos têm eleitores da parte de tecnologia, todos dependem da parte de tecnologia também. Né?
Perfeito. Legal. Muitíssimo obrigado, João Sué. Você vai, por favor, mantendo a gente informado sobre a luta pela manutenção da Celepar como uma empresa de companhia mista, de economia mista, mas na prática uma empresa estatal do povo paranaense e do povo brasileiro. Por favor, aqui está aberto para a gente acompanhar essa luta, tá bom? Obrigado, viu, João Sué.
Legal, Mauro, eu que agradeço aí o espaço, a oportunidade, né? A luta, eu digo, ela não é fácil, né? O nosso adversário realmente é grande, é potente, mas a gente é resistente, né? A gente é resistente e eu acho que é isso, é uma briga que não é somente nossa, ela é uma briga dos funcionários, dos trabalhadores da Celepar, mas ela é uma briga do cidadão paranaense, do governo paranaense como um todo, né? Porque, como eu falei no início, ali, governos vêm e vão, né? Eles passam, né? Mas o que fica é aquilo que o Estado tem, e a Celepar também é um ativo do Estado, né? E também, como eu falei, pela soberania nacional, né? Então, a nossa luta é grande e a gente vai continuar nela.
Olha aqui o Gustavo Melo, mandou um superchat, chegou agora, ele estava com dificuldade de mandar, conseguiu. Fiquei chocado quando comecei a trabalhar no Instituto Federal de Brasília e Instituto Federal de Brasília, e vi, né, da rede de institutos federais, e vi que o e-mail institucional é literalmente uma conta do Google. Caceta, é um gmail.com. Mais chocado ainda quando vi que todo mundo achava isso ok. Impressionante. Estamos realmente perda completa da soberania digital brasileira. João Sué, mantenha a gente informado, a casa é tua, tá bom? E dos trabalhadores da Celepar.
Obrigado, Mauro. Um grande abraço.
Tchau.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True.
actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so... True!
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.